O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID, hoje com Anabela Gonçalves, professora auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho e investigadora do JusGov, Centro de Investigação em Justiça e Governação, que nos vem falar sobre o projeto Class4EU. Este é um projeto que teve início em 2017, é coordenado por uma universidade italiana, em Verona. Para começar, em que é que consiste então este programa, o Class4EU?
O projeto Class4EU é um projeto na área de investigação do direito e versa sobre o estudo de legislação da União Europeia que existe em matéria de direito da família. É um projeto com bastante utilidade jurídica e social, porque estes regulamentos, no fundo, versam sobre a livre circulação de pessoas entre os Estados-membros, porque as pessoas, quando circulam entre os Estados-membros, não circulam sozinhas, geralmente circulam com a sua família, ou deixam a família para trás, etc. Pronto, estes regulamentos versam sobre essas realidades sociais, estes instrumentos jurídicos, regulamentando a circulação transfronteiriça de famílias dentro da União Europeia.
E quem é que acaba também, no fundo, por ser aqui o público-alvo?
Há dois tipos de público-alvo principais. Em primeiro lugar, os advogados, que têm que lidar com estes instrumentos jurídicos e muitas vezes não os dominam, e por outro lado, outra classe profissional, que são os assistentes sociais, que por vezes têm que lidar com famílias transnacionais, com elementos de transnacionalidade, e têm que lidar com as crianças que estão inseridas nessas famílias. Depois, outro público-alvo, mas é um público secundário, são juristas, juízes e usuários finais destes instrumentos jurídicos que beneficiam com os resultados do projeto, que beneficiam com os produtos que o projeto gerou.
Quando diz que, por exemplo, aqui no caso dos advogados, acabam por não dominar o assunto, isto recai sobre o facto de estarmos aqui a falar da aplicação de várias leis, no fundo podem estar aqui em cima da mesa várias leis, é isso?
Sim, também estes instrumentos jurídicos tentam coordenar essas várias leis que estava a referir e que, como são instrumentos jurídicos de certa forma recentes, há uma grande panóplia de advogados que na sua formação de base não conheceram, não tiveram formação específica sobre estes instrumentos jurídicos e por isso há uma necessidade de formação.
Muito bem. Este género de casos tem vindo a aumentar na Europa, estes casos de crianças envolvidas em disputas familiares transfronteiriças, tendo em conta que lá está, estamos cada vez mais num mundo mais globalizado, também há pessoas, muitas pessoas a irem para fora do seu próprio país. Portugal é um exemplo disso, tem imigrantes por toda a Europa, por todo o mundo. Tem aumentado estes casos?
Há estudos da União Europeia que indiciam que sim. Quando estamos a falar de famílias transfronteiriças, não falamos só de casos de crianças envolvidas, falamos também de divórcios que afetam este tipo de famílias e tudo o que daí decorre, a partilha de bens, a separação dos cônjuges, etc. E há um estudo da Comissão Europeia, que é de 2010, que identificava em 2010 que 13% dos casais em toda a União Europeia tinham elementos de transnacionalidade. Isto foi em 2010, foi antes da grande crise económica que afetou os países do sul da Europa e que gerou um grande movimento migratório do sul da Europa para o norte da Europa. Estes movimentos migratórios são potenciados pelo facto de, dentro da União Europeia, existir um direito de liberdade de circulação e um direito de liberdade de circulação de trabalhadores, de pessoas. É muito fácil circular dentro da União Europeia, inclusive é para trabalhar noutros países, o que indicia que sim, que esta é uma realidade crescente.
E quais foram as principais dificuldades encontradas ao longo, lá está, desta investigação?
Um dos objetivos do projeto era precisamente identificar as maiores dificuldades que os profissionais destes instrumentos têm na sua aplicação. E uma dessas dificuldades foi o conhecimento que muitos profissionais tinham sobre estes instrumentos jurídicos, e foi uma dificuldade transversal que nós encontramos em todos os países envolvidos neste projeto. Outra dificuldade que encontramos e que tentamos também solucionar com o projeto foi a falta de redes de cooperação dentro da União Europeia entre os profissionais dos vários Estados-membros que têm que lidar com estes instrumentos jurídicos. Essa foi outra dificuldade que encontramos e também foi um dos objetivos do próprio projeto, entre o público-alvo, construir redes profissionais.
Há pouco, quando iniciamos a nossa conversa, referi que este projeto teve então início em 2017. De que forma é que foi depois, na Universidade do Minho, trabalhado na prática esta ideia?
Ora bem, o projeto envolveu a preparação de quatro sessões de treino sobre os vários instrumentos jurídicos, sendo certo que duas dessas sessões de treino foram sessões preparatórias para preparar as duas últimas sessões, que seriam as sessões principais. A primeira sessão de treino aconteceu em Budapeste e a segunda aconteceu em Braga. E por isso, aqui na Universidade do Minho, nestas duas sessões, nós testamos os materiais de formação. Recolhemos as tais dificuldades sentidas pelos profissionais que participaram nessas sessões, que eram constituídos por advogados e assistentes sociais dos quatro países envolvidos no projeto, ou seja, de Itália, aqui de Portugal, da Lituânia e da Hungria. Estas sessões, como eu disse, foram sessões preparatórias que nos ajudaram a preparar as duas sessões principais do projeto, que ocorreram na Lituânia e depois em Itália, e também nos ajudaram a preparar os vários resultados deste projeto e que estão disponíveis na internet, no site do projeto, onde é possível encontrar guias de aplicação destes instrumentos jurídicos e alguns casos práticos construídos com base em exemplos reais, em que também são apresentadas as soluções para esses casos.
Deste modo, assim, as pessoas já têm aqui uma ajuda, uma simplificação de processos.
Exato.
Diga-me uma coisa, há pouco falou que já estão apresentados alguns dos resultados. Que resultados também são esses? E lá está, no fundo, quais foram os objetivos então que foram atingidos?
Este específico já chegou ao fim, era um projeto que terminava em dezembro de 2019, por isso está em fase de encerramento, estamos só a tratar de aspectos burocráticos, mas já se encerrou. Quanto aos resultados, o que é que nós conseguimos atingir e que eram os objetivos do próprio projeto? Desde logo, uma melhor compreensão dos vários instrumentos jurídicos da União Europeia que versam sobre relações de família transnacionais junto do público-alvo, advogados e assistentes sociais, através do aumento da competência deste público, das competências deste público-alvo para lidar com estes casos transfronteiriços. Também, outro objetivo que nós concretizamos consistia numa cooperação mais eficiente e direta entre os públicos-alvo envolvidos e o que levou à construção de redes entre os profissionais, redes de colaboração entre os profissionais que participaram nas formações. Outro objetivo que nós conseguimos foi também alterar um pouco a mentalidade dos profissionais nacionais que participaram nestas formações, no sentido de olhar para estes casos com uma abordagem europeia, ultrapassando a mera visão nacional. E é claro, não é? Em última análise, nós, o grande objetivo do projeto é depois ter resultados mais alargados, porque a formação destes profissionais, em seguida, se irá repercutir num público muitíssimo mais alargado, pensamos nós.
Muito bem. E por aquilo que percebi, a ambição do Centro de Investigação é iniciar um novo projeto de investigação, desta vez sobre a problemática do rapto internacional de crianças pelos próprios pais. Algo que já foi também muito falado nos média, aqui em alguns casos, por exemplo, em Inglaterra. Como é que está este processo? A candidatura foi aceita? Está pronto para avançar?
Não, nós ainda estamos a construir o projeto, porque estamos a falar de projetos europeus, que são projetos muitíssimo complicados, também são projetos compensadores, não é, para quem participa, mas são projetos bastante complicados. Como este, o Class for You, terminou agora em dezembro de 2019, nós iniciamos a preparação do próximo, repetindo alguns parceiros e arranjando outros parceiros adicionais, mas isto é um trabalho para vários meses, não é um trabalho que se consiga apresentar rapidamente, não é? É um trabalho que tem que ser ponderado. Mas sim, nós neste projeto estávamos a pensar abordar um tema mais restrito no âmbito das relações transnacionais, que é o tema das relações familiares transnacionais, que é o tema do rapto parental internacional, que é um tema bastante atual. Referiu alguns casos na Inglaterra, há muitos casos mediáticos em Portugal. Ainda há uns anos atrás falava-se do caso de uma menina no Algarve que tinha sido levada pelo pai e durante alguns meses não sabia para onde. Posteriormente a menina foi encontrada na Bélgica com a avó. E é muito fácil ocorrerem estes casos, porque os pais muitas vezes estão em litígio, não se entendem, e a verdade é que é muito fácil passar com uma criança para o outro lado da fronteira, sobretudo quando estamos a falar em fronteiras terrestres dentro da União Europeia. Repare, qualquer pessoa pega numa criança, mete-a no carro, passa para a Espanha e não há qualquer controle de fronteira. Por isso é muito fácil estes casos ocorrerem.
Mas no fundo, qual foi a premissa que no fundo fez com que surgisse então esta vontade deste novo estudo?
Olha, a premissa, o rapto parental internacional é um dos grandes temas no âmbito das relações de família transnacionais. E existe uma regulamentação europeia sobre esta questão, que surgiu também pelo aumento exponencial deste tipo de casos dentro da União Europeia, por motivos óbvios, não é? Pela facilidade de atravessar fronteiras. A ideia deste projeto surge, por um lado, pela vontade de continuar o projeto Class for You, que correu muitíssimo bem. Nós tivemos uma avaliadora externa que acompanhou o projeto e que nos deu uma classificação excelente. E por isso nós tínhamos a vontade de continuar este projeto com estes parceiros. E por isso a ideia seria sempre manter-nos nesta temática das relações de família transnacionais. E, em segundo lugar, olhando para as várias temáticas possíveis, a relevância social das situações de rapto parental internacional motivou-nos a olhar para estas questões com maior atenção. Porque, de facto, temos uma regulamentação da União Europeia sobre o rapto parental internacional, mas é uma regulamentação que pode ser melhorada. Que, a ideia, nestes casos, é que será a ideia da regulamentação dos instrumentos jurídicos é conseguir que a criança regresse ao seu país de origem, de residência habitual, de onde a criança foi levada, o mais rapidamente possível. Porque a ideia destes instrumentos é de que a vítima de uma situação de rapto internacional de crianças não é o pai que foi separado da criança, é a própria criança. É a criança que foi levada de um país para outro, que foi arrancada do meio social e familiar que conhece, que foi levada para outro país onde muitas vezes não conhece ninguém, não tem os seus elementos de referência, muitas vezes não fala o idioma, e por isso é preciso restabelecer a estabilidade daquela criança o mais rapidamente possível.
Também vão olhar para a parte, por exemplo, dos problemas que podem surgir na própria criança devido, lá está...
Claro, sim. Por isso a ideia deste futuro projeto é tentar também adiantar soluções agora dentro dos próprios estados participantes do projeto para facilitar o retorno da criança à sua estabilidade psicológica e emocional o mais rapidamente possível.
Tem ideia... Desculpa. Sim, tem ideia de quantos casos é que podem ocorrer, podem estar a ocorrer, no fundo, na União Europeia?
Olha, eu não, neste momento não tenho números para lhe dar, porque não estava preparada para lhe falar especificamente sobre isto. Mas só para ter uma ideia da importância desta questão, e esta importância é resultado, a importância que esta questão coloca às autoridades da União Europeia resulta da sua relevância social. Esta realidade começou a ser tratada numa convenção internacional fora da União Europeia. Mais tarde, já na década de 2000, a União Europeia resolve ela própria legislar para arranjar um mecanismo mais eficaz de regresso da criança ao seu país de origem. E atualmente essa questão é tão importante que a própria designação Rápido Internacional passou para o nome de um regulamento, de um instrumento jurídico. E esta maior atenção que a União Europeia tem lançado sobre o rapto parental internacional justifica-se pelo aumento da relevância social deste tipo de situações.
Muito bem. Muito obrigada, Anabela, pela sua participação no UMID. Espero também que tenha gostado desta experiência um pouco diferente.
Eu é que agradeço.
Muito obrigada. Quanto a nós, quanto ao UMID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
UMID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.